A Carta em Defesa da Democracia, assinada por mais de 400 mil brasileiros. A estagnação do cenário nas pesquisas eleitorais. A primeira morte de um paciente com varíola dos macacos no país. Os temores de recessão na economia americana. E mais. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Sexta-feira, 29 de julho de 2022. Dia de extratos da semana aqui no Durma, quando eu faço um resumo das principais notícias dos últimos dias. Vamos lá? A semana que termina foi marcada pelo lançamento de uma carta em defesa da democracia que recebeu o apoio de centenas de milhares de brasileiros, inclusive nomes de peso do mercado financeiro e do empresariado. O manifesto foi organizado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e remete a uma outra carta de 1977, lançada durante a ditadura militar. O texto de agora faz uma defesa das urnas eletrônicas e do Estado Democrático de Direito. Não cita Jair Bolsonaro pelo nome, mas é um claro recado às investidas do presidente contra o sistema eleitoral. Aqui mesmo no Durma, a gente falou sobre o apoio de banqueiros ao documento e sobre a reação do governo. A carta tem a assinatura de nomes como os de Roberto Setúbal, do Itaú Unibanco, do empresário Walter Schalka, da Suzano, e de ex-ministros do Supremo, como Joaquim Barbosa e Ellen Grace, além de professores, artistas e outras personalidades. O manifesto foi lançado com 3 mil nomes e, nos dias seguintes, recebeu a adesão de mais de 400 mil pessoas. A Fiesp também está organizando uma Carta pela Democracia, que deve ter o apoio da Federação Brasileira de Bancos e de outras associações patronais. A previsão dos organizadores é que essas duas cartas sejam lançadas em eventos no dia 11 de agosto. O presidente Jair Bolsonaro ironizou as iniciativas e disse que não entende o medo dos signatários. Também tentou dizer que banqueiros só apoiaram o texto porque foram prejudicados pelo PIX e pela digitalização do setor no seu governo.
Você pode ver essa leva de carta aos brasileiros da democracia? Os banqueiros estão patrocinando.
É
o PIX que eu dei na paulada neles. Os bancos digitais também que nós facilitamos.
Você ouviu aí o Bolsonaro na quinta-feira conversando com apoiadores. Aqui no Nexo, Marcelo Rubissec mostrou por que esse argumento não se sustenta. O sistema que permite transferências de dinheiro sem o pagamento de taxas foi lançado no governo Bolsonaro, mas criado pelo Banco Central anos antes. E até teve impacto nas receitas bancárias, mas numa proporção bem pouco relevante. Uma nova pesquisa de intenção de votos feita pelo Datafolha entre os dias 27 e 28 de julho não trouxe grandes mudanças na disputa eleitoral de outubro. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva continua em primeiro lugar e teria votos para vencer no primeiro turno se a eleição fosse hoje. Bolsonaro continua em segundo lugar. E os demais candidatos seguem sem marcar dois dígitos. O levantamento falou com 2.566 pessoas em 183 cidades do país, com margem de erro de 2 pontos percentuais. A Isadora Rupi conversou com cientistas políticos sobre as razões desse quadro estar bastante parecido desde 2021. O Ministério da Saúde confirmou nessa sexta-feira a primeira morte no Brasil de um paciente com varíola dos macacos. A vítima é um homem de 41 anos que estava hospitalizado em Minas Gerais e também recebia tratamento para outras condições de saúde. A varíola dos macacos tem baixa letalidade e geralmente causa sintomas leves, como febre, dores e erupções na pele parecidas com as da catapora. O Brasil tem cerca de 1.000 casos confirmados, enquanto no mundo são cerca de 18 mil, segundo a Organização Mundial da Saúde. poucos casos causaram mortes até agora.
I have decided that the global monkeypox outbreak represents a public health emergency of international concern.
A situação preocupa a OMS. No sábado, dia 24, a organização declarou a doença uma emergência de saúde pública global, como você ouviu nesse áudio do Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS. A entidade pediu que os países monitorem os casos. A varíola dos macacos tem vacinas eficazes, que já começaram a ser usadas em outros países. O Ministério da Saúde brasileiro anunciou nessa sexta-feira que fez uma encomenda de 50 mil doses, com previsão de chegada entre setembro e outubro. Segundo a pasta, a prioridade será de profissionais de saúde que lidam com amostras biológicas e pessoas que tiveram contato com infectados. A transmissão da doença acontece principalmente pela troca de fluidos corporais e contato com a pele. Até agora, a contaminação tem se concentrado entre homens que se relacionam com outros homens, mas não está restrita a esse público. O Nexo mostrou, aqui mesmo no Durma, os temores de que a resposta à doença crie estigmas e preconceito. Fora do Brasil, dois dados dos Estados Unidos despertaram o temor de que a maior economia do mundo possa entrar em recessão. O produto interno bruto do país teve a segunda queda consecutiva e recuou 0,9% no segundo trimestre, segundo resultados preliminares. Na mesma semana, o Banco Central americano aumentou a taxa básica de juros em 0,75 ponto percentual, para tentar combater a inflação, que é a maior em 40 anos nos Estados Unidos. Aqui no Nexo, Marcelo Rubissek mostrou como a turbulência no país pode afetar a economia brasileira. Agora é hora da Luara Calvianic, editora-chefe da Gama Revista, do Grupo Nexo, contar o que você vai poder ler e ouvir na Semana Gama.
Olá! Eu tô aqui para antecipar com exclusividade para os ouvintes e leitores do Nexo o tema da nossa Semana Gama, que é lançada todo domingo e traz 5 conteúdos sobre um assunto. A pergunta desta semana é: sonhou com o quê? O tema dessa edição é sonho e, para começar, a gente faz uma entrevista com a antropóloga Hannah Limulja, autora do livro O Desejo dos Outros, da Ubu Editora. Ela passou um ano junto aos Yanomami quando pesquisou essa cultura a partir dos sonhos desse povo. Tem também 5 dicas para sonhar mais, ou melhor, para lembrar e digerir o que se sonha. Uma delas é mergulhar no tema, estudar esse universo e assim ter uma relação mais próxima dos seus sonhos. E como sonham os animais? Nessa reportagem, a gente se baseia em uma série de pesquisas recentes que apontam que, assim como os humanos, os animais também podem ser capazes de sonhar. No podcast da semana, a psicanalista Solange Aparecida Emílio, que faz parte da iniciativa Sonhar Grupal, da USP, fala da importância e do efeito curativo de compartilhar e escutar o sonho dos outros. Na seção Bloco de Notas, a redação indica filmes, livros, podcasts, documentários e leituras sobre o tema sonhos. A Semana Gama é lançada todo domingo e eu te convido a entrar no site da revista e assinar as nossas newsletters. Assim você não perde nada. Bom final de semana!
Esse foi mais um Extratos da Semana. Na segunda-feira, o Durma com Essa tá de volta. Até lá! A pesquisa Datafolha citada nesse episódio está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-01192-2022. Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Aline Pellegrini, participação de Luara Calvianic e edição de som de Roberto Soares, fica aqui mais um Durma com Essa. Até semana que vem.